Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 17. Apareça aquele ali, aqui na tela, por favor, aquele slide sobre a tarde da alegria. Dia 23, 19 horas, teremos caminhada de oração no bairro. Dia 25, às 9 horas, caminhada de divulgação. E no dia 25, às 15 horas, a tarde da alegria, a abertura será às 15 horas. Abriu sua Bíblia, João 17, 17. Prometo que não vou me estender muito, para nós não passarmos do horário. 17, 17, por favor. Está escrito assim na doce palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gostaria que você repetisse comigo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem, gente. Nos últimos dois domingos, para você que nos visita, talvez você não saiba disso, e por isso eu vou te informar sobre isso. Nós estamos pregando sobre um tema, meios de graça ou meios da graça. Nos dois últimos domingos, nós fomos blindados, abençoados por Deus, com duas mensagens especiais. O pastor Silas, no primeiro domingo, pregou uma mensagem sobre ceia do Senhor. Foi muito bom, esclarecedor. No domingo passado, meu amado pastor Ricardo Bruder pregou sobre o batismo. Por falar nisso, você falou coisas que eu nunca tinha pensado em relação ao batismo. A gente pensa o batismo como o ato do batismo, né? Como aquele momento em que você derrama água, que você emerge ou você é aspergido. Foi muito bom, para mim foi muito bom ter recebido aquela mensagem. Eu creio que para a igreja toda foi importante termos participado desse tempo. Foi uma decisão que nós tomamos a respeito de alguns temas. Nós estamos falando nesse mês de junho a respeito dos meios da graça. Ou os meios de graça. Alguns dizem de graça e outros dizem da graça de Deus. Quais são esses meios de graça, o meio da graça? São quatro. A ceia do Senhor, o batismo, a palavra e a oração. Essas ordenanças se tornam eficazes para a salvação dos eleitos. E eu quero dar a você uma explicação a respeito do que significa meios de graça. São meios exteriores e ordinários. Ordinários que são realizados sempre, ou devem ser feitos sempre, como a questão da ceia, como a questão da palavra, da oração, pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da sua mediação. Se você se lembrar da semana passada, o reverendo Ricardo, eu até perguntei para ele pelo WhatsApp, e ele me passou. Ele disse o seguinte, que os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Então, o que nós vamos falar hoje, em continuidade a esse tema, meios de graça? Nós vamos falar hoje sobre a palavra. A palavra que está escrita, que está disposta a todos nós, que a chamamos de Bíblia, mas que é a palavra que vem de Deus para nós. A palavra, ela é eficaz na comunicação de Cristo com a igreja, por quê? E aí eu peguei uma descrição do Catecismo Maior, que é um dos símbolos da nossa fé, nós, presbiterianos independentes. No Catecismo, página 155, diz assim: o Espírito de Deus faz da leitura e especialmente da pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar pecadores, para tirá-los de si mesmos e atraí-los a Cristo, para conformá-los à sua imagem e semelhança e sujeitá-los à sua vontade, para fortalecê-los contra as tentações e corrupções, para edificá-los em graça e firmar seus corações em santidade e consolação, por meio da fé para a salvação Isso está no Catecismo Maior, que é um dos símbolos da nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra disponível para nós? Você já pensou nisso? Você já pensou se pessoas não tivessem se movimentado na história da igreja, na história da humanidade, para colocar esse livro escrito e compilado? Como que seria a nossa vida? Você já pensou nisso? Nós, eu não sei você, mas tudo eu tento me localizar pela Bíblia. O que, que a Bíblia diz? Eu vou aconselhar uma pessoa, um casal, uma pessoa diz, olha, eu penso assim, eu quero isso, eu falei isso. O que, que a Bíblia diz sobre isso? O que o Senhor está comunicando a nós a respeito desse assunto? Eu não sei você, mas eu creio que eu estaria perdido. Ainda mais se nós tivéssemos a transmissão da Bíblia via oral como era antes de ser escrita. Imagine cada um, um falava para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, até que chegaria até nós. Provavelmente ela estaria bem distorcida a palavra de Deus. Né? Então é uma bênção nós termos a palavra disposta, a palavra disponível para todos nós. Você concorda com isso? Eu tentei fazer um estudo para que nós pudéssemos entender um pouco mais sobre isso. Mas confesso a você que ao final do estudo que eu preparei, eu fiquei pensando, puxa, está faltando algumas coisas ainda. É tão rico o tema que nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. Creio eu que ficaríamos horas e horas conversando. E eu quero fazer uma pergunta e vou responder para você. O que nós precisamos saber a respeito da palavra? E essa palavra que está escrita nesse livro que nós denominamos de Bíblia. O que nós precisamos saber? E eu, meio assembleiano hoje, eu parti para 6 pontos. Aleluias. Eu vou tremer, aleluias. O que devemos saber a respeito da palavra de Deus? A primeira lição, a primeira direção que nós devemos ter sobre a palavra de Deus, que ela deve ser lida sob a inspiração do Espírito Santo. Você concorda comigo? Não? Se não houver a inspiração do Espírito Santo, nós provavelmente vamos fazer desse livro um livro racional. O Espírito age por meio da palavra sem que ela fique fria, sem que ela fique racional. Sem o Espírito Santo inspirando, podemos ser induzidos ao subjetivismo, ao misticismo e ao engano. Não tem muitas pessoas que pegam um versículo bíblico, pegam uma porção bíblica e fazem uma baita de uma heresia? Já viram isso? Então, por isso que é importante que nós tenhamos a inspiração do Espírito Santo para que nós não erremos ao ler a palavra, interpretar a palavra. Na inspiração do Espírito Santo, a palavra ilumina, a palavra quebranta, a palavra atrai a Cristo, a palavra transforma, a palavra leva o pensamento cativo a Cristo, a palavra fortalece, a palavra santifica. Sob a inspiração de Deus, tudo pode acontecer na nossa vida quando lemos, quando estudamos a palavra de Deus. Você concorda comigo ou não? Como diz o pastor Ricardo, está fazendo sentido para você o que estou falando? Quando vamos ler a palavra, é necessário que nós peçamos, que a gente peça ao Espírito Santo que nos inspire. Eu não sei como você faz, mas antes de eu ler a palavra, eu falo, Senhor, ilumina minha mente. Abre o meu entendimento para que eu possa entender a tua palavra. E muitas vezes, ao ler a palavra, eu vejo coisas diferentes que eu não li em leituras anteriores, porque ele vai revelando a cada vez que a gente vai lendo. A iluminação é o trabalho do Espírito Santo que torna a palavra viva e eficaz em nossas vidas. Eu estava preparando esse estudo, essa pregação, e conversei com a Dorcas sobre o que eu estava falando, e ela falou assim, eu me lembro uma situação, nós morávamos em Curitiba, aliás, nós morávamos em Ponta Grossa, ela estava fazendo a universidade, hoje a universidade Tuiuti, lá em Curitiba. E ela disse que o dono da Tuiuti fazia parte da sala dela. E um dia ele soube que ela era cristã e perguntou para ela: escuta, você acredita, você entende, acredita o que está escrito na Bíblia? E a Dorcy disse: sim, eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Ele falou: eu já li várias vezes e eu não consigo entender. Eu não consigo compreender o que está escrito na Bíblia. O que faltava a esse moço? A inspiração do Espírito Santo. Se você pegar, tem pessoas iletradas, sem estudo, que às vezes dão banho na gente. Não dão banho na gente? De entendimento da palavra de Deus. Então, o que é isso? A inspiração do Espírito Santo na vida da pessoa. Iluminação, abre os olhos, abre a mente da pessoa. Então, não dá para nós lermos a palavra sem que nós tenhamos ajuda, o auxílio, a inspiração do Espírito Santo. É a primeira lição que eu quero deixar para você. A segunda lição, que ela é eterna. Você pode repetir comigo? Ela é eterna, a palavra. Ela não é passageira, ela não é um modismo, ela não é uma, não faz parte de uma época só, ela é para sempre. Ela foi escrita há muito tempo atrás, há mais de 1.500 anos começou a se escrever a Bíblia. E ela é atual. Você crê que a Bíblia é atual ou não? Por exemplo, uma vez em uma reunião com professores do Colégio Champagnat, eu ia dar uma palavra, me chamaram, o pessoal aqui da igreja me chamou para dar uma palavra para eles. E eu comecei a falar sobre a Bíblia. E eu vi que eles torceram o nariz. Sabe que torceu o nariz? Já vem esse pastor aí falar besteira. Eu falei: eu vou mostrar para vocês que a Bíblia é atual, que ela vale para hoje. Eles ficaram me olhando assim, meio estranhos. E eu falei assim: quem aqui gosta de ser traído pela esposa ou pelo esposo? Não. Quem aqui ficaria muito contente de ser roubado? Quem aqui gostaria, por exemplo, que as pessoas inventassem mentiras, falassem coisas injustas? Não, nada, não gostaríamos. Pois é, queridos, isso são os 10 mandamentos. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Vale para hoje ou não vale? Foi escrito há 1.500 anos atrás. Mas vale para hoje, a palavra é eterna. Valerá para daqui 5, 10, 100, 200, 500, 1.000 anos, se o Senhor antes não voltar. Eu creio que Ele está à porta para voltar. Mateus 24, 35, você não precisa ler o texto, eu vou ler para você, mas de repente você vai querer depois saber os textos, então fique com uma caneta, com papel, com boletim, vá anotando os textos, eu creio que você vai querer lembrar depois disso. Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia não vai cair em desuso. Queridos, ela não foi feita por um tempo, ela não é ultrapassada, ela é eterna. Ou João 8,51 diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Romanos 9,28 diz assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Outro texto. Jeremias 1,2 diz assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O maior interessado que a palavra se cumpra é o próprio Deus. Se há uma promessa, se há algo que você entende que é para você, da palavra, das promessas de Deus, Ele é o maior interessado para que se cumpra. Você entende isso? Nossas filhas estavam com 7. Minha conversão foi aos 35 anos de idade. Nossas filhas estavam ainda na pré-adolescência, creio que 9 para 10, a mais 9, a mais velha com 11, 12 anos. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a comer a Bíblia. Sabe o que é comer a Bíblia? Você começa a ler sem parar, sem parar, sem parar. Aquilo me encantava, ler a Bíblia. E aí eu comecei a perceber que em nossa casa eu era nada. Sabe o que era nada? Era um banana perfeito. Porque minha mulher que mandava em tudo. Ela já é baixinha, quando quer mandar, manda mesmo. Né? Eu falei, alguma coisa está errada, Senhor, aqui. Eu não posso mais continuar aqui. A autoridade espiritual da casa é minha. Sou eu que tenho que educar minhas filhas, sou eu que tenho que fazer esse papel. E eu estou negligente nisso. Aí, conversei com a Dorcas, ela desconfiada, porque eu sempre fui omisso, sempre estava fora de casa, sempre viajando. Ela ficou, será? Falou, não, deixa comigo, vamos em frente. Aí eu comecei a ler, e além da Bíblia, um dia eu estava escutando um programa, e uma corrente da psicologia dizia o seguinte, isso tem uns 20 anos atrás, creio. 32, ele tem, não é isso? Os 20 anos. Corrente da psicologia dizia o seguinte, que nós não deveríamos dizer não aos nossos filhos, que nós não deveríamos impor restrições aos filhos, que não eles, senão eles cresceriam sem criatividade, com dificuldade para tomar decisões. E eu escutei aquele estudo, fui ler sobre aquilo e falei, Dorcas, é o seguinte, eu acho que esse pessoal aqui está certo. Ela falou, não, nós temos que ficar com a Bíblia. Eu falei, não, olha, isso aqui, a Bíblia é um pouco antiga. Esse pessoal está estudando, o pessoal está tá fresquinho o estudo deles. A Dorcas falou o seguinte para mim, vamos ficar na palavra? Eu contrariado, mas querendo provar para minha mulher que eu ia assumir aquilo, eu fiquei com a palavra, graças a Deus. 5 anos depois, a mesma corrente da psicologia veio a público e pediu perdão, dizendo o seguinte, que nós estávamos criando filhos sem limites. Tem 15 anos, mais ou menos, isso. A palavra é a verdade, preste atenção nisso. Eu respeito a psicologia, eu respeito a pedagogia, eu respeito toda a ciência, queridos, mas eu fico com a palavra. Nunca se esqueça disso. Se contradisser a palavra de Deus, fique com a palavra. A palavra, ela é eterna. É para sempre. Não é por um tempo. Ela não está em desuso. Ela não está ultrapassada. Ela está muito clara para nós. Ela precisa realmente continuar sendo palavra de Deus para nós. A terceira lição que eu quero deixar com vocês é que a palavra fala sobre si mesma. Sabia disso? Que ela fala dela mesma. O que, que ela está dizendo? Em 2 Timóteo 3, 16, 17, preste atenção, ele diz o seguinte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda ela está dizendo dela mesma, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para tudo isso que eu falei. Jeremias 23, 29 diz assim, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Hebreus 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você está entendendo o que eu estou te falando? A Bíblia está mostrando o que ela é. Aí há um outro texto, em Efésios 6, 17, que diz assim, tomai também o capacete da salvação e preste bem atenção, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma que nós temos para lutar contra o mal. Nós temos toda a armadura que nós devemos ter, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, os calçados de preparação do evangelho da paz, o cinturão da verdade, mas a única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é perfeita. Não precisa acrescentar nada, não precisa fazer adendo nenhum. O que está escrito nela é tudo que nós precisamos, queridos. Outra coisa que eu quero deixar, outra lição que eu quero deixar, é que ela contém profecias que se cumpriram e que se cumprirão. Tudo que está previsto na Bíblia que era para acontecer, já aconteceu. Você sabia que 300 profecias sobre Jesus já se cumpriram? 300 que eram sobre Jesus se cumpriram. Gênesis 3:15 diz que o filho fervirá, esmagará a cabeça da serpente. Isaías 7:14 diz que a virgem conceberá e o seu nome será Emmanuel. Agora você vai dizer assim: ah, mas espera aí, a virgem conceberá. Qual virgem que concebe? Fala para mim. Você conhece alguma virgem que concebeu? Eu não conheço. Conhece alguém? A única virgem que concebeu foi Maria. E foi obra do Espírito Santo. Foi um milagre de Deus. Então é uma profecia que a gente fica em dúvida? Não, não tem dúvida. Sabemos que se trata de Jesus Cristo. E o seu filho será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Não há dúvidas disso, queridos. Isaías 9:6 diz: o menino nos nasceu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, a menor das cidades, vai ser em você que vai nascer o rei. Onde morava a família de Jesus antes dele nascer? Ó Senhor Deus da glória, revela ao teu povo agora qual era o nome da cidade que Jesus, seus pais moravam. Nazaré. Nazaré ficava quase 150 quilômetros da cidade de Belém. Mas Deus, para que se cumprisse a profecia, houve um recenseamento em que as pessoas eram obrigadas a voltar à sua casa de origem. E aí José e Maria foram obrigados a se locomover por toda essa distância para que fizesse o recenseamento. E quando eles chegam na cidade de Belém, Efrata, que estava previsto que lá nasceria o Redentor, o rei, Jesus nasce. Você acha que Jesus, que Deus está no controle da história ou não? Olha como vocês estão animados. Acho que eu vou botar uma peruca aqui, que nem o Giovanni, daí fica mais animado. Queridos, Isaías 52, a parte final dele fala sobre o servo sofredor. Se você não vir Jesus ali, você não vai ver Jesus em lugar nenhum mais. Se você não vir Jesus em Isaías 53, o seu estado, o que aconteceu com ele, você não vai ver Jesus em outro lugar, que é tão perfeito o texto. Deuteronômio 21, 23 diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Está falando de quem isso? Quem se tornou maldição em nosso lugar? Quem morreu no final da tarde foi retirado? Morreu antes dos malfeitores? Não precisou quebrar as suas pernas para que ele morresse? Ele morreu antes. Quem, a Bíblia diz que os seus ossos apareciam. Muita gente não sabe disso ou não quer saber disso, mas o filme de Mel Gibson, as pessoas reclamaram que o filme dele era exagerado, porque aparecia cenas muito fortes do martírio de Jesus. E falavam: isso não é verdade, e realmente não é verdade. Porque era muito pior, queridos. Os ossos de Jesus apareciam e o chicote que surrava Jesus Cristo, a ponta do chicote, das correias do chicote, elas tinham pedaços de ferro e de ossos. Quando batia na carne, arrancava a carne. Agora, como que tanto tempo antes alguém poderia prever que isso aconteceria, gente? Por isso que eu digo a você, a palavra é perfeita. E a gente tem que crer nela como palavra perfeita de Deus. Zacarias 9:9 diz assim: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Qual foi o rei que entrou em Jerusalém, que fala de Jerusalém, montado num jumentinho? Tem dúvida que é ele? Então a profecia se cumpriu, se cumpriu. A gente muitas vezes fica não querendo entender isso claramente, querido. Zacarias fala das 30 moedas de prata. Salmo 34:20 fala dos que nenhum osso foi quebrado. Agora eu quero mostrar para você, abra a sua Bíblia, por favor, em 2 carta de Pedro. Abra, por favor, sua Bíblia, capítulo 1 da 2 carta de Pedro. Abriu 2 carta de Pedro, capítulo 1, no final do capítulo, versículos 20 e 21. Ele diz assim: estou ouvindo o farfalhar das Bíblias. Estou aguardando. Não sei qual que é o barulho dos laptops, dos celulares, mas a Bíblia é esse barulhinho, né? Vamos lá. 20:1-20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As profecias que estão escritas na Bíblia foram escritas por quem? Inspiradas por quem? Homens escreveram, mas movidos pelo Senhor, inspirados pelo Senhor. Eles não fizeram uma, como é que chama quando a pessoa, psicografia. Não foi isso. O Espírito Santo inspirou as pessoas para que elas escrevessem aquilo que era necessário, aquilo que Deus queria que elas escrevessem. Queridos, a quinta lição que eu quero deixar para vocês, ela precisa ser praticada. Tudo bem para você até aqui? Ela precisa ser praticada. Salmo 1:1-2 diz o quê? No versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é preciso, qual é a postura que devemos ter em relação à Bíblia, queridos? É nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Agora, sem levantar a mão, a começar por mim, quem faz isso? Não levante a mão. Nós não meditamos 2 horas, 3 horas. Mas investimos 3, 4 horas para assistir porcaria na televisão. Com todo respeito. Dedicamos nosso tempo para fazer coisas que não são importantes, mas a palavra nós não nos dedicamos. Tiago 1:22, eu estou te ajudando, estou te ensinando. Por isso que nós estamos pregando essas mensagens que são doutrinárias, para esclarecer, para ajudar, para ensinar a igreja. Tiago 1:22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu leio a palavra e não pratico, eu estou fazendo o que comigo mesmo? Enganando a mim mesmo. Mateus 22:29 diz: respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Apocalipse 22:18-19 diz sobre o Apocalipse: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham nesse livro. Queridos, às vezes para praticarmos a palavra nós damos um jeitinho. Tem gente que diz que as coisas são relativas. Não, isso é relativo. Pecado não é pecado. Pecado é pecado. Transgrediu a lei de Deus é pecado, não tem conversa. Então, se você tirar algo da palavra, se você acrescentar algo da palavra, você vai responder por isso. Simplesmente pratique o que está escrito. Faça isso. Ou façamos isso. Eu quero convidar você, estou quase terminando, tá? Abra lá em Mateus 4, por favor. Mateus capítulo 4. Eu vou ler o texto de 4, de 1 até 11. Diz assim, eu vou ler e vou comentar, tá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, e está com letra maiúscula, Espírito, então é o Espírito Santo de Deus que leva Jesus ao deserto, para o quê? Para ser tentado. Dá para entender isso ou não? O Espírito leva a gente para ser tentado, mas ele está levando para sermos aprovados, tem que ser tentado muitas vezes para ser aprovado. Eu sou provado para ser aprovado. Então é necessário Jesus passar por isso. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: quando a gente está fraco, o diabo vem. Está entendendo ou não? Por isso, se você estiver fraco ou fraca na palavra de Deus, você vai passar por problemas. Porque ele vem com tudo. Olha como ele é sujo. Jesus, debilitado. Jesus, fraco, porque não havia comido, não havia tomado água, não tinha. Estava sofrendo aquele momento difícil para ele. O sem vergonha do capeta, ele diz o seguinte: se és filho de Deus. Cara, tipo assim, se você é filho de Deus, você estaria passando por isso? Alguém já lhe disse isso, assim, com vozinha do diabo para você? Como pode você, tão dedicado na igreja, ler a Bíblia, participa do louvor, como que pode você estar sendo tentado? Já ouviu isso ou não? Manda que essas pedras se transformem em pães, diz o diabo para Jesus. Jesus, porém, respondeu, dizendo assim, ó, está escrito. Está escutando aí? Não? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que, que era isso? Aonde estava esse texto, queridos? A palavra de Deus. Ele continua. Então o diabo o levou à cidade santa, versículo 5, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse de novo, safado diz assim, se és filho de Deus, questionando a paternidade ou a filiação de Jesus Cristo. Atira-se abaixo, porque está escrito, quem que usa a palavra agora? O capeta, o diabo, ele usa, diz o seguinte, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Você passaria por uma situação dessa, não? Sim ou não? Você passaria se você tivesse a palavra de Deus em você. Tem algum segredo que Jesus fez aqui? simplesmente citou a palavra. Simplesmente disse, está escrito. Tem gente que quando alguém fica endemoniado, não sabe o que fazer. A Bíblia diz o que para nós? Que nós temos autoridade no nome de Jesus. Sai, ele tem que sair. Mas as pessoas têm medo. Não conseguem fazer isso. Os crentes hoje em dia parece que não compreenderam a autoridade que eles têm. Nós dizemos a respeito da palavra de Deus o seguinte, nossa única infalível, preste atenção, nossa única infalível regra de fé e de prática. Se você conhece a palavra e não pratica, você é o quê? Mentiroso. E engana-se a si mesmo. Era melhor que você não conhecesse. Por último, queridos, ela promove a santificação. Deus, através da sua palavra, promove a santificação. Eu já li o texto inicialmente, João 17, 17 diz, santificai-vos, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Em 1 Pedro 1,23 diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Salmo 119,11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus santifica, cura, transforma. A Dox me lembrou de uma outra situação, nós viemos para Londrina. E às vezes acontecia assim, eu chegava em casa, ela estava com o cabelo ondulado. Passava uma semana, ela estava com o cabelo liso. Passava duas semanas, ela tinha cortado o cabelo. Falei, meu Deus, cada vez que eu chego em casa é uma novidade. E aí eu comecei a conversar com ela, você tem que se aceitar. E ela ouviu uma pregação em que o Salmo 139, a pregação em cima do Salmo 139. E ela começou a ler, durante uma semana, lendo e orando e orando. Creio que ela está curada. Só com a palavra. Então a gente precisa crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer que ela tem poder. A palavra de Deus, se você não crer que ela pode... Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é um fetichismo de achar que a Bíblia tem poder. Tem pessoas que põem na sua casa, ela abre a Bíblia em um pedestal e deixa lá cheia de poeira. Como se aquilo fosse um... fosse algo que tivesse poder em si mesmo. Se a palavra de Deus ela não for praticada, ela não tem poder nenhum. Ela é um livro qualquer, como se fosse um gibi, uma revista. A palavra ela tem poder se ela for praticada. Nunca se esqueça disso. Você seria capaz de lembrar o que eu falei para terminar? A palavra de Deus ela tem que ser lida sob a inspiração do Espírito Santo. Depois, ela é eterna, não é um modismo, não é por um tempo só. Depois, ela fala sobre si mesma, é importante saber o que ela fala de si mesma. Depois, ela contém profecias que se cumpriram e que ainda se cumprirão. O que, que vai se cumprir ainda, queridos? A volta de Jesus, novos céus, nova terra, tem um monte de coisa para ser cumprida. Isso vai acontecer. Você acreditando ou não acreditando, vai acontecer. Agora é importante você conhecer para quando acontecer, você saber o que está acontecendo. Talvez você não consiga decifrar. Eu, pelo menos, não consigo decifrar as profecias. Não faço isso, não sou responsável, esse ponto terei que explicar. Elas não são explicáveis muitas vezes. Mas se eu conhecer, a hora que começar a acontecer, eu vou dizer, ó, está aqui, ó. Está acontecendo o que estava escrito na Bíblia. Mas eu tenho que conhecer, senão eu não sei o que está acontecendo. Ela precisa ser praticada. E por fim, queridos, Deus, através dela, promove a santificação. Como tem sido a nossa convivência com a palavra de Deus? Ela tem sido um relacionamento de omissão, de indiferença, de relaxo. Como tem sido? O que é a palavra de Deus para você? Como que você se relaciona com ela? Eu quero desafiar você nessa noite, se você quiser. Que tal assumirmos um compromisso de termos uma efetividade na leitura da palavra, de lermos um capítulo por dia, dois capítulos por dia, três capítulos por dia? Se você ler três capítulos por dia, você vai ler a palavra em um ano. Já li algumas vezes a Bíblia e dá certinho. Começar dia 1 de janeiro, você termina 31 de dezembro, tendo lido de capa a capa a Bíblia. Você não vai conhecer a Bíblia de cor e salteado, mas você vai a cada leitura, vai aumentando teu conhecimento e você vai localizando os textos, você vai sabendo onde estão. É muito importante a leitura. Depois de tudo que nós escutamos, será que nós estamos abertos para que o Espírito Santo fale com você e comigo e promova a mudança? Eu quero pedir que você fique em pé. E eu quero, de uma forma muito transparente com você, dizer para você o seguinte: eu não tenho sido exemplo para vocês de um leitor assim, assíduo da palavra de Deus. Eu leio direto a palavra de Deus, mas eu creio que, para ser exemplo para vocês, eu tinha que ler muito mais do que eu leio. Deveria estudar mais a Bíblia do que eu estudo. Então eu quero, nessa noite, assumir um compromisso diante de vocês. Quero incentivar você. Você não é obrigado a fazer. Eu estou assumindo diante de Deus o compromisso. Se você quiser também assumir, nós podemos fazer isso juntos. Porque eu entendo que, como pastor dessa igreja, eu tenho que ser exemplo para você. Terça-feira, quando eu voltar de viagem, nós vamos iniciar uma reunião de oração às 6:30 da manhã aqui na igreja. Eu e a Dorcas viremos. Quem quiser vir, vem. Participa conosco. Eu preciso ser o exemplo de um homem de oração para vocês. Agora você pode tomar essa decisão também, se quiser. E a igreja vai experimentar muitas coisas de Deus se nós pagarmos o preço. Eu vejo a gente sempre falando aqui, gente: queremos o novo de Deus, queremos o derramar do Espírito, queremos que Deus faça sinais e maravilhas. Se a gente não se entregar a essa obra, não vai acontecer isso, gente. Se nós não formos exemplos, se nós não nos santificarmos, buscarmos a santificação em Deus, que Deus é quem nos santifica. Mas se nós não buscarmos isso em Deus, não vai acontecer nada aqui na igreja. Talvez venham muitas pessoas aqui na igreja, e graças a Deus por isso. Mas nós queremos mais. Eu não sei você. Eu quero experimentar nessa igreja algo que eu nunca experimentei. Eu quero ver sinais e maravilhas, mas eu quero ver essa igreja aqui, pela graça de Deus, mais ou menos como foi hoje. Tinha algo novo aqui hoje, não tinha? Na área do louvor. Eu não sei se eu estou sentindo muito, se eu estou muito sensível, mas alguma coisa de especial tinha aqui. É daqui para mais. É daqui para frente. E eu quero ver sinais e maravilhas. Quero ver e experimentar o sobrenatural. Então eu tenho que começar. Eu tenho que ir à frente. E eu quero convidar você para ir junto comigo. Leia a palavra, creia na palavra, ore. Participe da igreja, dos ministérios da igreja. Se consagre ao Senhor. Deixe as coisas que não agradam a igreja, que não agradam o Senhor. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado com a bebida, por favor. Eu tenho testemunhos de casos aí que estão ruindo casamentos por causa da bebida. Cuidado com a pornografia. Cuidado com o pecado. O pecado nos assedia constantemente. Se a gente não estiver firme com Deus, a gente cai. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Ele pensa que está de pé, ele já está caindo. Então santifique-se, busque em Deus a santificação, que Que aí nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo aqui. Você quer isso ou não? De coração? Aleluia. Eu quero orar com você. Meu Deus, eu quero nessa noite, Senhor, me derramar diante do Senhor, reconhecendo os meus erros, as minhas falhas, reconhecendo a minha omissão, reconhecendo que eu não tenho sido um filho que te agrade, Pai. Um filho que seja ligado ao Senhor de uma maneira intensa, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes não tenho sido um modelo para o rebanho, Senhor. Por isso eu te peço perdão. Mas diante da tua igreja, nessa noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que me faça um homem segundo o teu coração, Senhor. Que eu seja inspiração para esse rebanho. Que eu seja aquele que vai à frente. Aquele que participa de tudo que acontece aqui nesse lugar, nessa igreja, Pai. Eu quero ser resposta de oração de muitas pessoas que aqui estão, Senhor. Por isso, Deus, me ajude. Tu sabes que eu sou fraco, que eu sou débil, que eu fraquejo muitas vezes. Mas eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, levanta um exército aqui de homens e mulheres que querem realmente se vincular ao Senhor de uma maneira intensa na oração, no jejum, no compartilhar da palavra, na leitura, no estudo. Deus, faz um exército capacitado, Senhor. Porque muitas coisas estão acontecendo, Senhor, e sabemos que o inimigo se levanta. Por isso queremos estar fortalecidos, assim como Jesus, que conhecia a palavra, e ele dizia: o inimigo está escrito. Nós queremos, com convicção, poder dizer a cada vez que sofremos um ataque: está escrito. Porque a palavra de Deus está em nós. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Porque sabemos que isso, Pai, que estamos fazendo nessa noite, nos comprometendo, isso tem implicações também em nossa família, Pai. Sabemos que se a nossa família estiver vulnerável, nós pagaremos o preço, teremos dificuldade. Por isso nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que as famílias estejam unidas, que as famílias estejam buscando o Senhor unidas, buscando a santificação, porque a tua palavra diz que sem nos santificarmos não veremos o Senhor, Pai. Nós queremos ver essa igreja com poder. Que o Senhor realmente use esta igreja para o louvor da tua glória, Senhor. Pessoas que cheguem nesse lugar sejam curadas, sejam transformadas, sejam libertas. Pessoas que chegarem nesse lugar possam sentir que há algo especial nesse lugar vindo do Senhor, Pai. Que a unção que o Senhor já derramou sobre nós, que o Senhor possa redobrar essa unção, Senhor. Mas, Pai, nós queremos nessa noite nos comprometermos com o Senhor, porque nós queremos pagar o preço, Senhor. Abençoa cada um de nós nas decisões que estamos tomando neste momento. É o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.